Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Neste episódio, o Falação comenta alguns dos resultados da Pesquisa de Tendências em Comunicação Interna 2024, realizada em parceria pela Aberge e a Ação Integrada. São informações e reflexões muito relevantes para nós, comunicadores, sobretudo para aqueles que atuam na comunicação interna. A nossa convidada é a Devani Rotter, fundadora e diretora-presidente da Ação Integrada. A Devani, seja muito bem-vinda ao Falação. É um enorme prazer tê-la conosco.
Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui para bater um papo, alguns insights quando a gente está lendo e está fazendo as análises. Enfim, estou todo ouvidos.
Então, para começar este episódio, queremos conhecer um pouco mais da nossa convidada. Então, nos conte, a Devani. Quem é a Devani? Qual o seu trabalho?
Então, eu me chamo a Devani Cristina Rotter. Poucos sabem que o meu nome do meio é Cristina. Eu sempre utilizo a Devani Rotter, essa é uma curiosidade. Não venho lá do sertão, mas eu venho do interior do Paraná, então vocês observam que meu sotaque é carregado. A minha formação base é de relações públicas, eu sou formada pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Depois eu vim para Curitiba, onde eu moro até hoje, fiz pós-graduação em marketing. Iniciei a minha carreira em marketing, olha que interessante, mas sempre sonhei em trabalhar com comunicação interna. Estamos organizando, só para vocês terem uma ideia, estamos organizando a nossa festa de 40 anos de formado. Então, esse ano eu faço 40 anos de formado em comunicação, num momento que comunicação interna não existia. Era comunicação externa, eu venho da área de assessoria de imprensa, de relações públicas, mesmo com os stakeholders externos, e eu tinha um desejo, desde sempre, de trabalhar com comunicação interna. E migrei, então, para a área de comunicação interna, como não era conhecido ainda no Brasil, e aqui estou até hoje, fiz várias formações, tenho formação ampliada de antroposofia, de gestão de pessoas, e trabalho, né, sou a fundadora e diretora-presidente da Ação Integrada, e esse ano completa 29 anos.
Parabéns pelos 40 anos na comunicação.
Obrigada.
Para começar, então, aqui também o nosso papo sobre as tendências em comunicação interna, eu gostaria de ouvir de você como foi realizar essa pesquisa.
É muito interessante, há 8 anos a gente realiza essa pesquisa e vê a tendência mesmo, a evolução. Me traz muita inquietude, né? Como eu já me apresentei aí, que eu sou uma pioneira em comunicação interna, eu posso me considerar assim no país, me traz uma inquietude que nos últimos anos estávamos fazendo muito igual. Mais e igual. Esse mais é mais mesmo. A gente foi criando e dando complexidade, como o mundo é complexo, a gente foi dando complexidade com mais canais, com mais conversas aí na comunicação interna. E o que eu vi nessa pesquisa e que me deu assim uma grande alegria foi que os profissionais de comunicação já começaram a ficar inquietos de que desse jeito não dá. Nós precisamos revisitar, ressignificar e fazer menos. Até porque o comunicação interna, as pessoas, nós tínhamos um fenômeno antes que era da Rádio Peão, e hoje nós temos a infoxicação, o excesso de informação. E eu vi já a inquietude. Então, o que mais me chamou a atenção foi a inquietude. Será que nós estamos fazendo o que tem que ser feito ou devemos fazer diferente?
Que interessante. Quanto aos resultados da pesquisa neste ano, o que mais te surpreendeu?
Na realidade, me surpreende todos os anos a vamos focar liderança comunicadora. Há 8 anos a gente fala disso e há 8 anos a gente não sai do lugar. E não me surpreende, mas acaba me surpreendendo no final do dia. Porque ainda é o nosso principal desafio. Porque nós ainda não estamos fazendo, de fato, o que precisa ser feita, que é envolver a liderança para que eles sejam melhores comunicadores. Eu tenho algumas respostas, mas não sei se elas são hipóteses, né? Eu acredito que é porque é muito difícil. É muito mais fácil nós gerenciarmos canais de comunicação interna. As faculdades de comunicação, de maneira geral, nos ensinam a como escrever. As faculdades de relações públicas, um pouco mais. Então, eu vejo assim, que para jornalista, né, a profissão, não estou fazendo nenhuma crítica, nenhuma, mas para jornalista o texto é o final, não é o fim, porque nós somos, aprendemos sobre isso. Para relações públicas, já são outros as relações, né? São eventos, interações, daí amplifica um pouquinho, mas de toda forma é o labor ainda é a palavra, ainda é a comunicação moldada em canais. A gente vem com essa mentalidade. Só que no dia de hoje, a gente tem que pensar que comunicação interna tem que transcender essa linha de canal. Porque eu brinco já num evento bem antigo da Abege, há uns 6, 7 anos, e eu tenho falado desde então, profissionais de comunicação, larguem alguns corpos. A pesquisa desse ano diz que 55% das áreas das empresas estão com menos que 3 colaboradores, 3 profissionais de comunicação. Se eu continuar fazendo canal, eu deixo de fazer liderança comunicadora, eu deixo de fazer influenciadores, eu deixo de fazer agentes, eu deixo de fazer mensuração, eu deixo de fazer governança, porque canal me consome o dia inteiro, me consome 70, 80% do meu tempo. Então, a minha hipótese é que ou a gente muda a nossa mentalidade como comunicadores e deixamos, revisitamos o que é importante. Ou a gente não vai ter esse tempo de trabalhar com coisas que mexem o ponteiro do negócio, mexe o impacto que as pessoas têm como pessoas, né? Quando a gente fala de comunicação humanizada, e como profissionais para o negócio, porque eu estou gerando informação no canal. Faz sentido para quem está me ouvindo? Faz sentido para você, André?
Faz sentido perfeitamente. Como você bem apontou, engajar a liderança como comunicadores foi apontado então como o principal desafio de comunicação interna pelo 8º ano consecutivo. Mas, especificamente em 2024, diferente dos anos anteriores, por que você diria que é relevante engajar as lideranças como comunicadores no contexto que vivemos hoje?
Porque o líder direto, quando eu falo líder, eu estou dizendo em todas as esferas da liderança, da alta liderança, mas o líder direto, ele tem um poder de influenciar, ele é o principal influenciador. Nós temos pesquisas que mostram, que comprovam que ele é o principal influenciador dos seus times. E especificamente 2024, quando eu criei a comunicação, um conceito que chama comunicação interna 4.0, de 2016 para 2017, e eu apresentei no Abege Trends, eu dizia o seguinte: quanto mais tecnologia nós tivermos, mais touch nós temos que ter nas nossas relações e na comunicação. Pois bem, 2023 foi marcado como o ano da inteligência artificial. Considerando com o chat GPT. Todo mundo só fala da inteligência artificial. E o que que nós, comunicadores, podemos fazer com inteligência artificial? Canal. É ferramenta, né? A gente pode utilizá-la como ferramenta. Agora, aproximar das pessoas, se aproximar também com os dados que a gente pode gerar, ver, segmentar, enfim, a tão desejada comunicação segmentada, dirigida público a público, pode nos facilitar a vida agora como comunicadores utilizando a inteligência artificial. Perfeito para isso. Só que o relacionamento, a transformação é pelo ser humano. As empresas são as pessoas. Então, se nós não tivermos a conversa olho no olho, a conversa de transformação do cotidiano nesse mundo virado de perna para o ar, que todos nós sentimos isso, com questões de doença mental, questões de guerra, questões de conflito, a polaridade, o que isso tem a ver com comunicação interna? Tudo. Se eu preciso de foco, da direção, conectar, trazer um calor na comunicação, com as pessoas, eu, como área de comunicação, não vou fazer sozinha, porque eu tenho 2, 3 pessoas no meu time. Mas eu vi a liderança com a liderança, eu consigo trazer essa humanidade, essa humanização tão desejada pelo ser humano e tão necessária. Entendeu? Então, em 2024, eu acho que isso ficou muito, eu acho não, eu tenho certeza, está muito mais acentuada. Quanto mais tecnologia é polar, não, é antagônico, é mundo VUCA, BUNNY, enfim, tudo junto misturado.
Excelente, muito interessante escutar de você a palavra relacionamento, quando nós sabemos que uma das tendências de comunicação interna é justamente, mais uma vez, a humanização das narrativas. Eu queria escutar mais sobre isso, mais do seu ponto de vista, do seu conhecimento sobre essa humanização, tanto nas mensagens, mas também no planejamento da comunicação interna. Como isso pode ser feito?
Nós fazemos, eu sempre digo que as pessoas são empresa, não é o público interno, o primeiro público, persona. Eu, particularmente, não sou muito favorável. Eu acho que pessoas são gente que tem que ser ouvida e envolvida para gerar impacto no negócio. Então, quando eu falo de, né, quando a pesquisa mostra essa vontade, essa tendência de humanização, é isso. No mostrando o corporativismo, porque não é a empresa que fala, são as pessoas que falam. Colocar você ou a pessoa no centro. Então, sem ser idealista demais, o fato que quando a pessoa sabe para onde vamos, como vamos, o que que eu tenho que fazer, quando eu tenho direção no que eu preciso fazer como liderado, eu vou estar muito mais empoderado a trabalhar em prol de um resultado, de um propósito. Isso é com humanização, porque me coloca no centro das decisões. Eu sou também um emissor da narrativa, eu sou um protagonista que vou fazer a régua desse negócio evoluir. Então, a humanização, eu sou uma pessoa e eu sou uma pessoa importante. Não é com campanhas fã que nós vamos mudar esse jogo. É trazendo realmente o colaborador para fazer parte. Isso só dá muito trabalho, né? Mas por isso, utilizem a rede de. Eu falo em rede. Utilize a rede dos líderes, utilize a rede dos influenciadores, utilize a rede dos agentes, dos business partners, né? Que são pessoas ligados aos recursos humanos, a áreas de gente ou de pessoas, cada empresa tem seu nome, mas trabalha em rede. Nós não podemos trabalhar mais de forma linear, nós profissionais de comunicação, e nem mais do comando controle. A gente fala tanto, né? Eu dei uma entrevista esses dias para um jornal aí pela Berge, tanto se fala em comando e controle, líder deixa de comando e controle. Será que nós, comunicadores, não estamos ainda na era comando e controle? Porque aquele texto, se eu liberar, descentralizar para uma área, talvez ela escreva errado um verbo, coloque a vírgula onde não precisa. A gente está preocupado com isso e com a técnica, né? Eu acho que isso, a técnica é importante, mas nesse momento a gente tem que fazer escolhas, e escolhas muito poderosas. A humanização passa por isso.
Perfeito. E pensando agora, com tudo isso que conversamos até esse ponto do episódio, teria como afirmarmos também que as próprias lideranças, para serem melhores comunicadores, poderiam passar por processos de humanização?
Sim, importante. Na pesquisa, 36% dos respondentes, dos comunicadores, disseram, ou seja, 36% das empresas, que comunicação está lá na avaliação de desempenho como uma habilidade importante da liderança. É muito pouco. Se eu estou dizendo que comunicação é a principal habilidade de todo líder, que o líder, para ele se tornar líder, o que difere um líder de um gestor, André? Se você pensar comigo, é a comunicação. Porque um gestor é um comando dado pela empresa. A comunicação é uma habilidade, e ser líder para influenciar pessoas, um líder humano que eu olho o outro e tenho empatia, é uma conquista individual. É uma chancela que eu dou com o meu trabalho no dia a dia. Então, precisa sim o líder ser desenvolvido, sensibilizado e talvez mostrar a eles o poder que eles têm. Porque a pesquisa que a gente faz sobre com liderança, com média liderança, eles dizem que eles não têm, eles não precisam de apoio, nem de comunicação, nem de recursos humanos para trabalhar a sua competência comunicação. É, só que a gente percebe que em outras respostas, eles já pedem auxílio, pedem socorro. O que que essa empatia, se não é uma comunicação humanizada, é a empatia, é olhar o outro como o outro precisa ser olhado, é o líder integrado. Eu dou foco, direção, olho para o negócio, mas eu também acolho as pessoas. Porque só com acolhendo as pessoas, só mostrando para as pessoas que elas são importantes, que eu vou conseguir que essa pessoa se engaje, se entregue, né, o seu melhor, dê o seu melhor para que ela evolua como pessoa, como profissional, e a empresa evolua também. Todos ganham. Então, no final do dia, comunicação tem uma missão. Eu acho que até, não gosto de dizer que é uma arte de influenciar pessoas, mas essa missão de influenciar pessoas. E quem não mais é importante que o líder para influenciar pessoas? Influenciar pessoas, os dois lados ganham. Não é manipular, não é persuadir. Então, eu preciso trabalhar com empatia. Eu preciso trabalhar com escuta.
Pensando ainda em humanização, eu entendo que é só quando consideramos uma comunicação de pessoas para pessoas que faz sentido falarmos, usando um termo que você trouxe, em infoxicação. Eu só entendo que o volume de informação com que nós lidamos hoje é desumano quando eu estou ali lidando com esse mesmo volume, não é? Pois é, e agora? Como é que nós então podemos trabalhar os nossos canais de comunicação em um mundo com tanta informação ao redor do colaborador?
Eu vou falar algo que é óbvio, mas como óbvio sempre precisa ser dito, menos é mais. Eu acredito que nós precisamos revisitar os nossos canais de comunicação e ver o que que é essencial. Quais canais são essenciais? Eu vou te dizer que um canal de informação é essencial, né? Que uma mão vai. Um canal que tenha que dê oportunidade para as pessoas se manifestarem, a humanidade da empresa pode mostrar, eu acho que é um canal bacana. É, me perguntaram se a intranet era um canal antigo, velho, eu digo que não, muito pelo contrário. Quando a gente quer alguma coisa hoje em dia, a gente faz o quê? A gente vai na nossa biblioteca? Não, a gente vai no Google, não é verdade? A gente vai no Google, digita lá e acha o que precisa encontrar. Se a gente até tem uma brincadeira. Se não está no Google é porque não existe, ninguém criou. Pois bem, a intranet, o SharePoint, ou algo que centralize a informação da empresa, eu acho nesse momento que ele contribui para a redução. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma mulher que tenho lá a minha idade, enfim, não penso em ter filhos. Vem um e-mail na minha caixa dizendo do auxílio maternidade. Você acha que eu vou parar para eu ler? Não, não vou parar para eu ler, porque não, não é, eu não sou público daqui. Porém, quando se eu engravido, o que que eu tenho na empresa? Eu posso ir buscar. Eu dei um exemplo porque eu sou mulher, enfim, tem N exemplos. Que algo não eu preciso agora, mas eu preciso algo no futuro e eu sei, tem um lugar aqui na minha empresa que é centro de informação. E é lá que eu vou buscar. Então, a comunicação não precisa ficar me mandando e-mail ou outras formas, WhatsApp, não importa, porque eu tenho. Então, se eu tiver um canal que centraliza, eu já reduzo bastante. E-mail é o principal canal. Na visão dos profissionais de comunicação, é o mais efetivo. Agora, vou dar uma provocada. Mais efetivo para quem? A área de operação não tem acesso a e-mail. A área de vendas, ele tem, mas ele não fica na frente do computador. A área de campo também não fica na frente do computador. A área administrativa, que é o menor percentual da empresa normalmente, é que fica na frente do computador. Então, eu preciso repensar também os meus canais e ter menos canais e menos informação. pensar em newsletter, enfim. Porque esse tema infoxicação não fomos nem nós comunicadores que criamos, né? Foi um físico que criou essa questão. E a gente sabe que isso provoca excesso de estímulos, e excesso de estímulos mentais, cerebrais, leva à questão de doença mental. Então, a gente também está contribuindo, a gente critica, mas é dieta da informação. Eu vejo que é por aí. É reduzindo o canal e fazendo curadoria, né? A comunicação interna 4.0 é curadoria, que os profissionais de comunicação devem fazer curadoria, promover experiências e fazer governança dos seus resultados. O que que tá, né? O que estamos fazendo e o que nós estamos colhendo. E depois eu, né, para que eu possa revisitar sempre as minhas iniciativas para ver se eu estou acertando o tom e a quantidade, enfim.
A Devani, voltando a falar de tecnologia, eu queria tocar no assunto de mensuração e dados, que são também resultados bastante significativos da pesquisa de tendências de comunicação interna. Qual a atenção que os comunicadores devem dar à mensuração e dados hoje em dia?
Então, eu vejo que nós estamos mensurando muito. Eu vou falar algo até pejorativo, mas algo muito do nosso umbigo. Quantas likes, quem está entrando na nossa news ou não, quem está lendo. Mas eu acho que a mensuração tem que passar para um outro patamar. Qual é a influência que nós estamos gerando no negócio? A gente tem feito ROI, sabe, retorno sobre investimento? Eu tenho feito uma campanha de segurança da informação, e qual é o impacto se eu tiver um hacker? Deus me livre, enfim, dentro da minha organização. Qual o impacto de reputação e de milhões? Então, nós comunicadores poderemos pegar uma parcela disso, falar: olha, essa nossa grande campanha, esse grande movimento de segurança da informação, estou dando um exemplo. X, 5% desse investimento. De não, né, a gente pode, o pessoal de TI pode ter um valor monetário disso, e também de comunicação também, eu imagino, um valor de reputação, embora seja muito imensurável. Mas qual é o impacto da minha campanha? X mil reais no ano? E qual é o impacto se tivesse alguma questão aqui, que eu tivesse um vazamento, ou eu tivesse um hack, eu tivesse algum ataque cibernético ou qualquer coisa similar. Então, o que a gente é muito humilde, porque se você for nas outras áreas da empresa, as áreas estão atribuindo a si um retorno sobre investimento muito maior do que nós de comunicação. Então, quando eu falo que a gente tem que transcender esse olhar para quando se estamos tendo like ou views, enfim, o que que a gente está gerando de valor para um negócio, em termos de segurança do trabalho, segurança da informação, cultura, há de ter algo que eu possa mensurar e negociar com a área, né? Quando eu vou trabalhar uma campanha, um movimento, um projeto, que olha, o que você quer? Porque quem vem trazer um projeto para a área de comunicação, ele tem um desafio. E qual é o desafio dele? Com certeza é um desafio em algum momento mensurável. Eu tenho que pegar uma fatia desse desafio mensurável para a comunicação interna. Porque só assim eu vejo que a gente vai mudar de patamar. Porque a gente também, na ação, a gente faz essa mensuração dessa forma. Mas eu estou provocando mais as organizações, os clientes, sabe? Que a gente consiga informação para que a gente consiga mostrar para o board, para quem está sentado na mesa da decisão, consiga atribuir um valor maior do que fazer uma newsletter, do que fazer um evento muito, muito, muito bem feito, que sai todo mundo energizado. Nós somos mais que isso. A gente pode mais que isso.
A Devani, a esse ponto da nossa conversa, que eu entendo como uma breve degustação do que é essa pesquisa, eu gostaria de te perguntar algo que talvez seja óbvio, mas como você mesma disse, às vezes o óbvio precisa ser dito, que é por quê? Por que lermos essa pesquisa? Por que estarmos atentos a esses resultados, nós comunicadores? E de carona nessa pergunta, eu já te questiono também. como eu posso levar esses resultados às minhas equipes e às minhas lideranças?
Eu acredito que é um resultado, é a pesquisa mais profunda, de maior capilaridade que temos no mercado brasileiro, então ela é referência, sim, e conhecê-la vai nos ajudar a ter insights, a ter novas reflexões, a olhar o que a gente está fazendo, mas também a repensar, né? Quem está nos ouvindo nesse podcast, a nos repensar, nos provocar, a ressignificar a comunicação. E a comunicação interna, quando eu estou dizendo aqui. E eu acredito que a leitura, o estudo dessa pesquisa, né, mais que bater os olhos e verem os gráficos, é um caminho, é o ponto inicial, é o início desta minha reflexão. Eu vejo que comunicação interna não é a atividade de uma área, embora tenha uma área lá no organograma da empresa, na caixinha área de comunicação, comunicação interna muitas vezes, e que a pesquisa esse ano diz que está bem dividida entre área de comunicação corporativa e área de recursos humanos, eu vejo que esse resultado tem que ser levado para a liderança, para outros fóruns dentro da empresa, porque outras áreas, outros stakeholders, outras pessoas precisam entrar nessa conversa. Comunicação, assim como cultura, assim como qualidade, assim como segurança, é uma responsabilidade de todos na empresa. Foi-se o tempo de que, eu sou da época que a segurança ainda não era uma atitude do colaborador, a qualidade não era uma atitude de quem fazia o projeto ou o produto, era uma área de qualidade, uma área de segurança. Pensa bem, indo por esse caminho, a gente pode estar neste caminho de comunicação. Nós nos tornarmos um movimento de comunicação, um processo de comunicação que há muitos outros envolvidos, inclusive o colaborador com mais protagonismo, mais responsabilidade e não gerar fake news, não gerar rádio peão, ele, mais responsabilidade dele como emissor. Se as outras áreas, se outros temas, vamos considerar temas, estão neste caminho, por que nós de comunicação também não podemos nos começar por nós, né? Nos autoprovocar para essa questão e trazer outros envolvidos e sensibilizar outros envolvidos e trabalhar com eles, não para eles. Eu não vou falar para os líderes, para os colaboradores, eu vou falar com. E a gente vai co-criar e a gente vai colaborar um com os outros para fazer isso de uma forma diferente. Se o que a gente já veio fazendo, evoluímos muito, tá, André? Não quero desmerecer isso, não. Muito. Mas ainda é um momento nevrálgico no nosso momento de mundo de comunicação interna. Ou a gente muda ou vão mudar a gente. Então, eu acho que a gente tem que pegar aí essa bandeira para a gente.
E para continuarmos conhecendo mais sobre esses temas que fazem parte da comunicação interna, você teria recomendações de leituras ou outras fontes de conhecimento que queira compartilhar com nossos ouvintes?
Sim, não são livros de comunicação interna, mas são livros que eles transcendem olhares. Tem um livro que eu li já há uns mais de 2 anos, que ele chama Liderança Regenerativa. É um livro muito interessante. Ele fala de liderança, mas ele fala de um processo organizacional muito poderoso e é de regenerar, é refazer o que precisa ser feito. Então, não é só trazer a transformação, mas é refazer o caminho, refazer o processo de comunicação de uma maneira geral. Ele é da Giles Hutchins e Laurie Storm. É um livro que é bem interessante, que fazia muitos anos que eu não lia um livro tão que me trouxesse tanto conhecimento e tanta reflexão, principalmente reflexão. Um outro livro que eu acredito que seja muito adequado para isso que nós estamos falando é o Teoria U, do Otto Scharmer. Porque o Otto Scharmer fala o seguinte: eu tenho que olhar o futuro a partir do futuro. Ele fala de construir o passado já é conhecido. Se a gente vier construindo o futuro a partir do passado, a gente não vai mudar muita coisa. Agora, o futuro, ele trabalha numa metodologia que na base, na raiz, é a mesma nossa. que é do ser humano integrado, no seu pensar, no seu sentir e no seu querer. Então, o Otto Scharmer fala de mente aberta, coração aberta e vontade aberta para criar o novo. Criar o novo a partir do novo, a partir de uma escuta com presença. Ele fala presencing, que é uma palavra que não foi traduzida por português, porque quer dizer presença com sentimento. Eu estou presente e eu consigo entender e ler o futuro para eu seguir. E também O Jogo Infinito do Simon Sinek. Esse mais gente deve conhecer. É uma leitura que vale a pena de olhar, que os nossos jogos empresariais estão muito na mentalidade finita. Ele faz uma provocação bem boa, que a gente precisa mudar aí para uma mentalidade infinita. E por fim, eu vou dar mais um, tá? Dá licença. Que são livros que eu li agora recente que me fizeram mudar o olhar, que é da Brené Brown, que esse é mais conhecido e está aí em best-seller, que é A Coragem para Liderar, que vem, né, a coragem de ser você mesmo, enfim. São livros que você sai da comunicação interna, mas são livros que mexem com o status quo, de que a gente deveria repensar e começar a partir da gente. A mudança que a gente quer ver no mundo precisa começar em nós. E ter um olhar para e um entendimento de quantas pessoas já estão fazendo isso. É só começar.
Este foi mais um Falação. Para saber mais sobre a pesquisa de tendências em comunicação interna 2024, visite o link na descrição deste episódio. No portal Aberge, você fica por dentro de mais tendências na comunicação empresarial, entre artigos, livros e cursos, além de encontrar informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nakassone e Arthur Mota. Até a próxima!